bem, bom fim de tarde, bem-vindos a mais um programa Falar Claro na Terra Nova, habitualmente de 15 em 15 dias, entre as 7 e as 8 horas, com António Pinho e Manuel Rocha Carneiro. É o 244º programa, que, como disse, se prolonga até perto das 8 horas. Bem-vindos, é um prazer reencontrar-vos. Honras de abertura para o António Pinho.
Ora, muito bem, muito boa tarde a todos, aqui nos nossos estúdios, não é? Nos nossos estúdios privados, e a quem nos ouve. E, de facto, nós tivemos aqui dois feriados, não é? Duas quintas-feiras, e eu quase diria que estas duas quintas-feiras em que nós não estivemos, não é? Portanto, dois feriados, permitiram aqui um acumular de temas que eu quase, normalmente até me passam, digamos assim, não é? Quando ficamos um tempo sem fazer, pois, queria ter falado nisto e não me lembrei e tal. Até uma coisa engraçada, há um programa, enfim, um programa concorrente do nosso, com menos tradição, mas concorrente do nosso, eu creio que é... Agora não me lembro exatamente do nome, mas é o Raul Vaz, o Luís Delgado, agora é o António José Teixeira, que é um programa na rádio que dá à sexta-feira, por isso é que é concorrente bem depois, não é? Portanto, já aproveita aquilo que nós dizemos. Eles têm uma rúbrica engraçada que é acho que é o Estado da Nação, acho que é o programa. E a rúbrica é o que ficou por dizer, não é? Portanto, eles no fim, cada um diz uma coisa que ia para dizer e não se falou, pronto. Ficou por dizer, foi isto. E nós, ou desta vez, até, os temas foram tão interessantes, eu até me dei aqui ao trabalho de fazer um esforço, deixa-me aqui ver o que é que podia ter sido se nós tivéssemos ido por uma semana passada e tal, assim, isto acumulou. E até vos digo mais, começava não pela música, mas por dois temas, portanto, em vez de começar pela música que escolhi, começava por duas que não escolhi, não é? Porque, de facto, as duas do GNR, eu gosto bastante do GNR, e eles têm sempre, o Reininho tem sempre uns trocadilhos engraçados e uns temas engraçados, e eu, de facto, aqui, isto tem sido uns tempos tão animados e simultaneamente tão estranhos, que até fui à procura, olha, o GNR é que devem ter aqui uma coisa mesmo boa para isto, e cruzei-me com dois temas do GNR, um chamado Piloto Automático e outro Falha Humana, que eu gosto bastante dos dois, e depois daqui no meio da indecisão fiz uma escolha que fui para o outro lado, depois lá mais para o fim falarei, mas de facto, Piloto Automático e Falha Humana, ambos, só pelo título, definiriam bem o que se tem passado aqui pelo nosso Portugal nos últimos tempos, não é? Tempos, dias, semanas, não é? Porque, na verdade, quando nós vemos, enfim, quando há uma grande barraca, digamos assim, um grande problema, normalmente lá vem a falha humana, não é? Então, se é um comboio que descarrila e o maquinista tem a infelicidade de estar entre as vítimas, a falha humana, não é? À partida, resolve o problema. O avião que cai e tal, e, de facto, esse é um aspecto, é uma possibilidade, não é? Para o que tem acontecido cá no nosso país, portanto, a falha humana é sempre uma possibilidade. Só que, como felizmente os potenciais responsáveis não têm morrido, não é? Portanto, não têm estado entre as vítimas, portanto, a falha humana está fora de questão, não é? Porque senão íamos ter que dizer foi o senhor A, foi o senhor B, foi o senhor C e tal. E então, a falha humana, se há coisa em que, de facto, na nossa política não é causa, normalmente, é a falha humana, não é? Porque, na verdade, há de ser... Eu lembro, olha, eu passei por isso aí nas minhas aventuras, não ministeriais, mas de gabinete, de administração da educação, uma altura que era o computador, era o sistema, não é? Quando havia aqueles problemas, portanto, aí já não era humana, já era outra dimensão, não é? Era a máquina. Ora, e também na nossa política, não é? Quer dizer, o ministro Cabrita, o Fernando Medina, enfim, toda a gente, portanto, falha humana nunca era. Eu agora estava-me a lembrar de mais exemplos, mas é sempre o ministro Cabrita, não tem? O chefe, não sei o quê, mas não, o ministro Cabrita não é mesmo, portanto, não vale a pena, é sempre o ministro Cabrita. E, portanto, a falha humana aqui não funciona, a não ser que seja a falha humana do inspetor, do chefe de serviços, do senhor do balcão, aí pronto, aí já pode ser falha humana. Embora, também, não sei. E depois é um outro tema do GNR, né? É o piloto automático. Aí já, lá está, já a falha humana, já não é bem humana, não é? Já é do piloto automático. Todos nos lembramos do aeroplano, não é? Quer dizer, quando o avião, né? O que é que era o piloto automático, não é? Quer dizer, aquele insuflável, não é? Lá com o senhor a fazer de piloto. E, portanto, eu não sei muito bem quem é que é o piloto automático. É uma hipótese, não é? Quer dizer, esta sequência de disparados, enfim, eu diria de pequenas ou grandes, não sei, depende do ponto de vista, eu acho que são, algumas delas são grandes, são tragédias, não é? Esta sucessão de tragédias ou tragicomédias, de facto, o piloto automático dava um grande jeito, não é? para resolver isto. Não é? E, portanto, nesse sentido, portanto, eu vou aqui, se calhar, até mais do que lançar aqui um conjunto de temas que depois podemos dialogar, e se calhar até a coisa fica mais dinâmica. Não sei muito bem qual é a ordem disto, a gravidade, não sei que ordem lhe dê, mas, enfim, podemos começar, porque foi uma coisa interessante, não é? Se calhar é até a menos importante de todas, não é? Para irmos em crescendo, que foi esta coisa do comissário, não é? dos 50 anos do 25 de Abril. Obviamente que ser o Pedro Adão e Silva ou ser outra pessoa qualquer, eu sinceramente, eu acho que, enfim, não me chocava nada que fosse uma pessoa com outro peso na sociedade, mas, ok, o Pedro Adão e Silva, enfim, como outra pessoa qualquer, é próximo do PS, é evidentemente que é, defende o PS, nasceu nos blogs do PS, enfim, o ministro das energias, não é? O Galamba também nasceu aí, quer dizer, escreviam com nomes, quando insultavam os adversários de Sócrates com outros nomes e tal, mas isso tudo bem, não é? Isso faz tudo parte da... E não está em causa o currículo do senhor, não é nada disso, está em causa. O que está em causa, acho eu, é, de facto, esta necessidade, não é? Por exemplo, nós temos dois presidentes, não é? Temos o general Ramalho Eanes, por exemplo, que toda a gente elogiou, escolha, discutiu, etc. E depois temos o Pedro Adão e Silva, que deu toda esta polémica. Mas o mais curioso, não é? É o formato, digamos assim. São 12 pessoas num gabinete, não é? Segundo li, enfim, até o gabinete até previa a contratação de uma série de pessoas externas, portanto significa que não são pessoas mobilizadas da restante função pública, e depois o tempo, não é? Quer dizer, de 2022, não é? Portanto, de março de 2022, porque tem um dia, não tenho aqui, mas é. Tem um dia em que é o dia em que Portugal vive há mais anos em democracia do que em ditadura. E, portanto, é um dia como outro qualquer, pronto, é um simbolismo como outro qualquer. Portanto, assim se justifica o 2022 até 2026. Não é? Portanto, que, ao que parece, 2026 é para bater com as eleições autárquicas. Enfim, podia ser mais à frente, não é? Podia ser 2030, podia ser a extinção do Conselho da Revolução, podia ser a entrada na CEE, enfim, podia ser muitas coisas, não é? Portanto, aquela coisa do... Mas se calhar, enfim, até tivemos sorte, foi este o critério. E sorte neste sentido, não é? Quer dizer, porque eu ouvi, por exemplo, o Pedro Adão e Silva, e depois isso é outro caso muito curioso. É outro caso muito curioso. E portanto... E depois, claro, há um argumento sempre extraordinário que eu fico... Enfim, é aí que eu às vezes acho que ou as pessoas nos tomam por parvos, ou são mesmo elas, não é? Mas isto não são, são pessoas tão ilustres que não devem ser parvas, não é? Portanto, parvos serei eu, certamente. Quando leio aquele argumento, ah, as pessoas não querem é, são é contra o 25 de Abril, não querem é que se comemore o 25 de Abril, não é? Pronto, logo aí, pronto, aí a pessoa, de facto, a diferença de entendimento é tanta que o melhor é aquela, é reduzir-me à minha insignificância e já nem vou por aí, não é? Quer dizer, recuso-me a discutir esse argumento, que é uma coisa extraordinária. Mas, até ouvi, o Pedro Adão e Silva continua a ser comentador, nomeadamente na RTP, não é? Portanto, continua a ser comentador, não é? E comenta-se a si próprio, não é? Portanto, com toda a ligeireza, continua a ser comentador da RTP e, enfim, comenta o seu próprio caso, faz até algumas piadas, tenho aqui um tweet do Pedro Adão e Silva que diz: daqui a uns 10 minutos vou estar na TVI24, neste caso na TVI24, portanto, a falar sobre o caso Adão e Silva, que é ele próprio. Não é? E bom, quer dizer, depois nós queremos ser levados a sério, não é? Quer dizer, queremos ser levados a sério, não é? No outro dia ouvia o Adão e Silva, que é uma pessoa que é atenção, eu até considero, acho que até é bastante moderado, e também o vejo na Sport TV a comentar o Benfica e no Record, enfim, quer dizer, há uns fenómenos. É como aquele Pedro Marques Lopes. Há uns fenómenos assim, não é? O Pedro Adão e Silva, creio que é mais do que isso. Creio que é mais do que isso, até academicamente, etc. Mas depois, é aquilo que o Rocha Carneiro diz aqui muitas vezes, não é? Que posso ser um grande académico, mas não quer dizer que perceba da forma como joga a académica, não é? Mas pronto, mas isso, ok, isso deve haver aqui uma moda qualquer. Mas, de facto, é esta questão. Eu ouvi um dia destes o Pedro Adão e Silva a comentar, a dizer: ah, isto não era sobre ele próprio, era sobre outro assunto qualquer, não é? Aquela coisa dos chapéus, não é? Tiramos o chapéu e depois voltamos a ser outra pessoa. Em que dizia: não, isto das redes sociais, olha, eu estou à vontade porque a semana passada fui eu próprio, a vítima, não é? Portanto, é isto, fica sempre bem a dizer: não, eu fui eu e tal. E, portanto, eu acho que até disse uma coisa extraordinária: que, ah, falam do vencimento e sou binarrado. Falam do vencimento, mas eu vou deixar de ganhar na universidade. Portanto, quer dizer, portanto, eu parto do princípio que o senhor na universidade não faz nada, não é? Porque não vai ninguém para o lugar dele. Não é? Quer dizer, é uma coisa extraordinária. Quer dizer, são estes argumentos que eu acho que fazem de nós parvos. Quer dizer, as pessoas têm que assumir. E eu já ouvi pessoas dizer isso: não, um académico, jovem, não sei o quê. Tudo bem. Até aí, tudo bem. E depois, se são 6 anos ou 5 anos, se são 12, se são 15, se são não sei o quê. É tudo à grande, isso não há problema nenhum. Nós somos, não é? Somos grandes, não é? Aliás, agora já dizia Salazar, não é? Que Portugal não é um país pequeno. E como vemos, nestas coisas não é. É um país grande, não é? E, portanto, ouvir, por exemplo, alguém que diz: não, não, mas se eu deixo de receber na universidade, portanto, vou poupar o meu ordenado na universidade, enfim, então parte do princípio que ninguém vai ocupar o lugar do senhor na universidade, não é? Ah, mas são pessoas de mobilidade à função pública. Ok, então aquela pessoa que sai, não é? Que é professor na escola, ou que é das finanças, ou que é não sei o quê, e vai trabalhar na comissão 25 desta comissão, não tem que ser substituído. E aí, ok. Então, aquela coisa da prateleira, não é? Como se falava antigamente. Estava na prateleira, ok, vamos dar trabalho a esta gente. Não sei se será isso. E, portanto, quer dizer, este é um caso que enfim, que eu avalio, quer dizer, foi um dos casos. Este é, eu acho que este é mais caricato, se não fosse grave, mas de facto é grave. Não sei se podemos ir dialogando sobre isso.
Pois, Manuel Rosa Carneiro. Boa tarde a todos. Está a chover, pelo menos aqui onde nós estamos. E é um bom dia para se conversar mais uma vez. Eu começo já por fazer uma declaração de interesses, que é: eu desconfio muito de todas as pessoas que têm Twitter. Eu também tenho Twitter, só que não tuito lá nada. Na medida em que acho que não sou capaz de dizer nada que faça sentido com aqueles tais 140 caracteres. É preciso ser do nível do Donald Trump para ser capaz de fazer isso. Por outro lado, algumas das redes sociais têm uma componente de ambição de influência. Não é? Existe, não é? O Twitter, o Instagram, o LinkedIn, o Facebook, não é? Eu também tenho contas nisso tudo. No entanto, só uso o Facebook. Na realidade, só estou interessado em comunicar com aquelas pessoas que declaradamente se dão bem comigo, ou querem contactar comigo, ou me querem dizer qualquer coisa, ou que eu tenho vontade de dizer qualquer coisa. A última coisa que me passava para a cabeça é estar a escrever na internet o que penso para qualquer pessoa que eu nem conheço de lado nenhum, estar depois ali num debate aberto a mandar vir comigo, que eu não estou para aturar. Sinceramente, não estou para aturar. Por isso é que, quando eu ouço as pessoas dizer, ai, tal, houve uma perseguição àquela pessoa na internet e tal, eu penso assim, mas se é perseguida é porque gosta. É porque gosta. É porque publicou aberto para a comunidade toda, para os milhões de pessoas do mundo. Tem a ambição da influência. Se tem a ambição da influência, tem que aturar as inconveniências da influência. Não é óbvio, não é? Mas, quer dizer, alguns de nós não temos nenhuma ambição de influenciar, seja quem seja. Tomáramos nós que não nos influencia muito a nós, que nos deixem cá fazer o nosso caminho sossegadamente, não é? Há uns que têm ambição, como dizia, ó glória de mandar, ó vancobiça, dizia lá o velho do Restelo, quando as naus do Gama partiam para a Índia, ó glória de mandar, não é? Mas nem toda a gente tem a ambição de mandar. Há uns que têm a ambição de não permitir que mandem muito neles, não é? Uns vão nesse caminho, não é? Deixa ver se eu consigo mandar. Mas outros só ambicionam não se deixar mandar muito. E para esses, pronto, é fácil, basta desligar, clicar no botão e já não se tem que aturar certas coisas. No nosso país, mais tarde ou mais cedo, o Pinto tocou bem nessa questão do comentar-se a si próprio. Nós temos um tique, às vezes, de linguagem e de argumentação em Portugal, que é aquela coisa usual dizer como eu costumo dizer, e depois a pessoa faz uma citação de si próprio. O que obviamente é uma autoridade espantosa, não é? Quer dizer, não quer dizer que eu não tenha também dito isso alguma vez, não é? Mas pronto, é uma coisa que vou tentar evitar. Como eu costumo dizer, o que é que as pessoas estão a ouvir querem lá saber do que é que nós costumamos dizer? Querem é saber o que é que nós vamos dizer naquela circunstância específica. E é curioso que nós batemos muitas vezes num tópico que me é querido, que é esta questão de associar a responsabilidade, a autoridade, ao prestígio das pessoas e das funções e das instituições. Porque eu acho que é muito importante para se ter um país decente a questão da responsabilidade, da autoridade e das instituições. Como dizia um antigo, até superior hierárquico meu, costumava dizer: nós podemos atacar as instituições, mas sempre com um grande respeito por elas. Atacá-las, mas respeitá-las. Atacá-las no sentido de as fazer ser melhores. Atacá-las no sentido de as criticar para que melhorem. Mas é preciso respeitar as instituições. Às vezes há pessoas que as atacam sem ter nenhum respeito por elas. Mas são as instituições que fazem os países e as sociedades serem civilizadas, não é? Sem lei, sem estrutura, vivíamos numa absoluta selva. Portanto, essa de dizer no Twitter, daqui a pouco vou estar a comentar o caso, deu-me vontade de rir e de facto é interessante. A questão de que para funções que às vezes devem ser públicas ou no domínio da função pública, eu achei sempre muito interessante. Isto é um comentário colateral, não é? Vai assim em tangente. Não vou mesmo ao assunto. Achei sempre interessante como, quando era preciso, e para certos cargos de prestígio, a função pública sendo necessidade pela mão dos dirigentes políticos, porque no nosso país a estrutura... Pronto, esta palavra, esta expressão é muito mal vista, mas é verdade. A estrutura do funcionalismo público é... Eu não queria dizer conspurcada, não é? Entra numa mestiçagem com a pirâmide política. Há ali uma mistura. E sempre que alguma função é necessária, que exige algum conhecimento técnico específico, vai-se buscar um perito ao setor privado. Como na função pública, na esmagadora maioria dos casos, existem todas as competências que o país precisa, nomeadamente no Ministério da Educação, que abrangia mais antigamente, não é? Hoje, com outras formas de querer fazer com que pessoas que prestam funções de necessidade pública tenham contratos do foro privado, não é? Houve essa tentativa, e tentativa bem conseguida, aqui há 10, 15 anos. Até essa altura, nunca se podia dizer, precisamos de um técnico de qualquer coisa, e não existe, temos que ir buscar fora da função pública. Porque eles existiam sempre, porque era a função pública que reunia, na sua vertente, por exemplo, Ministério da Educação, todas as competências. Não há nenhuma estrutura mais rica de competências no nosso país do que o Ministério da Educação. E que, em que depois, curiosamente, é o Ministério em que as pessoas são tratadas como se fossem absolutamente irrelevantes, prescindíveis, não é? Mexidas como se fossem caixas viajantes pelo país todo, sem qualquer necessidade. Porque bastava dois dedos de testa e um bocadinho de pensamento razoável e rigoroso para se resolverem esses problemas, que se perpetuam há décadas, não é? Portanto, eu acho piada, não é? Preciso, para organizar umas festividades, não é? Porque é o do que estamos a falar, umas festividades, um celebrar de um acontecimento, não chegarem 12 pessoas ainda, como o Pinho referiu, ser preciso eventualmente peritos externos. Eu gostava de saber quais são as perícias externas necessárias, para não dizer a palavra skills, que está agora muito na moda, não é? Eu ando assim no meu tempo livre a organizar um dicionário do português moderno, mas ainda não está pronto para ser apresentado a ninguém, porque qualquer dia chego aqui e vou falar português moderno, para nós nos rirmos um bocado. De qualquer maneira, eu estou, como diz o Pinho, de facto, este é uma faz parte do nosso anedotário, não é? E, trágico, porque a maior parte dos comentários prenderam-se com o facto da pessoa ir ganhar um salário de X vezes aquele tempo todo. Quer dizer, hoje também achei piada aqui na televisão. Alguém dizia que os portugueses tinham para gastar nas próximas férias um até certo montante, 1000 e tal euros em média, abaixo da média europeia. E eu pensei, fantástico, deve ter havido todo um corpo redatorial de uma companhia de televisão, não é? Para conseguir descobrir que os portugueses têm disponível para passar férias um montante inferior à média europeia. Isto deve ter estado numa investigação que aquilo foi preciso, fazer um grupo de trabalho entre altas esferas do nosso mundo académico para descobrir isso, quer dizer. Mas enfim, pronto, temos que capturar o que é que há a fazer. Pinho, não lhe digo mais nada, porque isto aqui, pronto, é de facto uma situação que é tragicómica, é cómica, não vale a pena perder muito tempo com isto.
E seguindo na mesma linha, embora já com outra gravidade, e aqui, enfim, eu acho que aqui, eu também não, isto tem a ver com a nossa relação com o estrangeiro, não é? Quer dizer, esta coisa, até temos um ministro dos negócios estrangeiros, não é? E por nós e toda a gente, não é? Todos os países. E, portanto, com o estrangeiro. Não é? E tem aqui duas, três situações que são... Uma delas, enfim, pronto, é diferente das outras, naturalmente, que é esta questão dos dados que são enviados para as embaixadas estrangeiras, etc. E, lá está, voltando aqui à minha introdução, não é? Quer dizer, à partida, a falha humana a ter acontecido na Câmara de Lisboa terá sido lá por baixo, não é? Porque foi alguém que o Presidente nem sequer conhece, não é? Porque diz, não sei, se calhar sempre se fez assim, não é? E nós era assim. Depois foi-se ver, até se invocou uma lei de 1976, ou 74 ainda, creio eu, acho que ainda 74, do tempo de Vasco Gonçalves, que é uma curiosidade engraçada, não é? Mandarmos agora coisas para a Rússia por uma lei de Vasco Gonçalves. Só faltou dizer isso. Eu acho que ainda tentaram, não é?
Curioso é que a lei não dá indicação nenhuma nesse sentido. Exato. A lei, até uma lei muito bem feita, foi promulgada pelo general António Spínola, não é?
É uma lei eclética, não é? Vasco Gonçalves e António Spínola.
A lei, eu tive a curiosidade de descarregar a lei e, de facto, não há razão nenhuma para alterar. Aliás, disse-se, a dada altura, que alguma confusão tinha sido suscitada pelo fim dos governos civis, mas a realidade é que a própria lei diz que informa-se o governo civil se a manifestação ou o protesto ou a marcha se Zé Rolar na capital distrito, mas informa-se o presidente da Câmara se for numa outra, claro. Numa outra cidade. E, portanto, não é o facto de ter acabado o governo civil que determina a necessidade de... E mais, e diz outra coisa muito interessante, que é, as pessoas querem... Isto até é bom, aqui estamos a prestar serviço público aos nossos concidadãos. A pessoa que quer fazer uma manifestação não pede autorização a ninguém. Porque o direito de liberdade de pensamento, expressão de pensamento e de manifestação são direitos humanos fundamentais consagrados na nossa Constituição. Portanto, eu não tenho que pedir autorização a ninguém. Eu tenho que avisar, e faz todo o sentido, e a lei está muito equilibrada.
Por causa da polícia.
Eu tenho que dizer, olha, eu vou fazer uma manifestação em tal parte. Claro, até para a polícia poder tomar medidas que impeçam outros grupos de vir perturbar a manifestação, por exemplo.
Proíbe.
E mais, o problema é este, é que proíbe logo à partida que as manifestações se desenrolem a menos de 100 metros de embaixadas, órgãos de soberania, etc. Portanto, a própria lei diz que há sítios, certas distâncias, que não se devem infringir. E está equilibrada no sentido de evitar conflitos, questões problemáticas, etc. E, portanto, não há aqui nada a dizer, tem que escrever alguém.
E extraordinário, não é? A ideia de que, ok, já não vai para o governo civil, então vai para o país estrangeiro.
Isso depois também é ridículo, porque é assim. Há uma coisa que nós temos aqui que está sempre a reforçar, que é este conhecimento básico da história, que o Muro de Berlim caiu em novembro de 89. Portanto, o Muro de Berlim... Temos que lembrar isto porquê. Porque agora ser para a Rússia é que incomodou. As pessoas ficaram incomodadas. Pá. A Rússia. Eu gostava só de dizer uma ou duas coisas. Na nossa gama de opções políticas, nós vamos desde... Há cá em Portugal, desde a dita extrema-direita, à dita extrema-esquerda, isto, ao arco-íris todo. Mas, curiosamente, ainda não se atualizaram. Não é? É preciso dizer que a Rússia do Sr. Putin, vou brincar, não é? Tentar ser irónico, é cá do nosso lado. O nosso lado é que ganhou a Guerra Fria. O Sr. Putin não é diferente.
Era do KGB e tal.
Mas não é diferente, a estrutura do país não é diferente dos Estados Unidos capitalistas. O Sr. Putin é a favor da concentração do capital em grupos económicos privados, embora ele às vezes lhes dê lá nas orelhas. De qualquer maneira, houve uma vitória esmagadora dos valores ocidentais na Rússia. Já não há União Soviética. Portanto, é preciso dizer aos nossos amigos da esquerda, não é preciso terem problemas em bater na Bielorrússia ou na Rússia e tal, porque aquilo já não é o que era. E aos da direita dizer assim, calma, que agora já lá estão aqueles que não comem meninos ao pequeno almoço, vamos lá ter calma e tal, quer dizer... Parece que na mecânica lógica das pessoas ainda se mantém os estereótipos de há 40 anos. Não é? É um bocado...
Alguns ainda...
Não, eu vou só dizer uma coisa a propósito disso. Porque é curioso, no meio destas... Eu ouvi um comentário de alguém a dizer, bom, por exemplo, se fosse um país democrático, como por exemplo Israel, país democrático, é verdade, é democrático, mas se nós formos pensar... que Israel deve ser o país que mais opositores assassinou fora das suas fronteiras, não é? Que espero que ninguém agora vá mandar este vídeo e isto tudo para a embaixada, para vir o Mossad.
Eu sou pró-Israel, atenção. Sou pró-Israel.
Mas isto aqui não se põe a questão de ser pró ou contra.
Não, é só por causa da Mossad, há cautela.
Exato, há cautela. Agora...
Agora até estamos em casas separadas, portanto, se quiserem pôr a bomba, não é preciso ser na
base. Se quiserem pôr a bomba, pelo menos não seja da Terra Nova. Acho muito bem. Não, mas quer dizer, na verdade, a lei exige as tais três pessoas para haver alguém que se contacte, alguém a quem se pergunte, então, e a manifestação passa por onde? E começa a que horas? Coisas básicas. Não é para se tomar o nome das pessoas, porque o 25 de Abril, acima de tudo, foi para garantir que as pessoas não ficavam constrangidas no seu exercício da liberdade, por amor de Deus. Quer dizer, agora, isto toca noutra coisa que a gente às vezes também toca, que é a questão de quem manda e quem é responsável. Os presidentes de Câmara, os diretores de serviços, os ministros, toda a gente gosta que pensem que eles sabem tudo e mandam em tudo. É engraçado. No fim, depois, é a senhora que carimbou o papel à entrada, é que apaga as favas. Mas antes de haver problemas, é a figura do Presidente da Câmara, que não delega nada a ninguém, é o senhor Ministro que sabe os problemas todos do Ministério, nem que ele tenha 300 mil trabalhadores e toque em 50 áreas diversas. Nós fazemos de conta que é aquela pessoa que está no topo da pirâmide que sabe tudo. E não é verdade. Vamos lá dizer às pessoas. Não é verdade. Tanto não é verdade que depois acontecem estas coisas. O que é preciso é que exista, associado aos outros escalões da hierarquia, autoridade e responsabilidade. Eu vou contar só um pequeno episódio. Eu sou português, não é? Nascido já há mais de 6 décadas e, portanto, tenho as qualidades e os defeitos, espero eu, de todos os meus concidadãos. E vivendo no estrangeiro, uma vez reparei que a morada no documento único automóvel que eu tinha na altura já não era a mesma, não estava bem. Não estava bem e havia lá um aviso a dizer que a multa era de qualquer coisa. Conto isto aos nossos ouvintes por uma razão interessante. Dirijo-me ao departamento respectivo e digo à pessoa que estava no guichê, portanto, a primeira pessoa e a mais baixa de toda a hierarquia daquela instituição, e digo, olha, eu quero atualizar a minha morada, porque, pronto, por circunstâncias várias, não fiz. Então, onde é que o senhor mora? Em tal parte. Perdão. E a resposta foi, nós já aqui sabíamos. Mas, vamos continuar. E eu digo, ah já, pronto, olha, ainda bem, então, o que é preciso fazer para obter o outro documento? Não há problema, até cá o que aí tem. Recebeu o meu documento único, anulou-o com 2 furadelas de um furador, pareciam os cobradores da Carris, antigamente. A seguir, meteu um documento em branco numa impressora Hewlett-Packard, imprimiu um documento novo, carimbou-o com um carimbo pequenino e rubricou-o e entregou-me. E eu pensei assim, agora é que eu vou pagar a multa. E claro, perguntei quanto é, e a resposta foi, não é nada, muito boa tarde. E o exemplo, eu não o quero usar como exemplo de que em países mais civilizados que o nosso em termos de organização as coisas estão necessariamente mais baratas. Não é isso que eu quero dizer. Não quero dizer que os impressos não custam dinheiro. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que se a funcionária que está, ou o funcionário que está no balcão a atender o público tem idoneidade, capacidade e competência para o atender, também tem competência, idoneidade e autoridade para emitir o documento. Este episódio que aconteceu daqui a pouco, são anos demais, não é? Eu às vezes até me esqueço, aí há 30 anos, mostra bem o nível de atraso em que nós estamos. Se fosse em Portugal, teríamos que fazer um requerimento e depois eu vou ver se o doutor pode assinar. E o doutor ia para outro dia aqui a assinar. E depois tinha que lá voltar a passar da semana, e depois talvez me mandassem aquilo pelo correio, etc. E pagaria de certeza a multa, porque isso, a multinha não se pode. E o impresso, e a renovação, e mais não sei o quê. Há países em que o funcionário público é investido de uma autoridade, de uma competência e de uma responsabilidade. E as 3 coisas têm que vir juntas. As 3. A competência, a autoridade e depois a responsabilidade. Nós preferimos dar a competência a uns, a autoridade a outros e a responsabilidade às vezes ainda a terceiros. O que faz com que esteja sempre tudo diluído. Se o bem reparar, nós nunca conseguimos saber quem é que é responsável quando há uma bronca. Problema de expressão, não é? Nunca se sabe quem é que é responsável. O ministro não é, o secretário de Estado não é. No fim é aquela senhora coitada que está à porta e que recebeu o requerimento e que lhe deu a carimba dela. É um dos grandes defeitos do nosso país, porque não cria, nem junto dos cidadãos, uma sensação de prestígio em relação na sua visão do que é o funcionalismo público, essa máquina que serve para servir o cidadão, não tenho dúvida nenhuma disso, nem o cidadão lhe reconhece a autoridade, nem lhe reconhece competência, nem o funcionamento é competente e célere, não é? é competente e seller. É impressionante como é que estas coisas acontecem. Isso nunca podia acontecer porque a lei não determina isso. Ora, na administração pública há brilhantes pessoas que sabem interpretar um decreto-lei. Ou seja, se se recuar, se andar lá para trás, vai-se encontrar um dia em que alguém rubricou um papel qualquer a dizer: informe-se. O Pinto sabe isto, recebe bem, diz assim: informe-se. Embaixada disto. Agora, como provavelmente houve a tal inundação, não é? Como acontecia no Yes Minister, não é? Houve uma inundação e esse papel, esse mesmo, pela primeira vez, um presidente da Câmara disse: informe-se. Embaixada dos Estados Unidos. Embaixada da
Zé. Vamos ver. Aparentemente, não se sabe. Vamos ver. Mas o que é de facto aqui trágico, acho eu, obviamente que esta questão da Rússia não é a questão da Guerra Fria, é a questão de nós sabemos qual é o tratamento que é dado. Né? O Sr. Navalny, por exemplo, foi envenenado, foi à Alemanha tratar-se, como não se sentiu grato por o terem deixado ir à Alemanha tratar-se, mal chegou, foi outra vez detido, não é? E agora está na Sibéria.
Mas é engraçado, é que quando vamos por aí, estamos a fazer depender...
Não é isso. Eu só estou a dizer que...
Da nossa apreciação sobre o país.
Não, é? Isto, não depende daí, atenção. Não está em causa a Guerra Fria. Está em causa o tipo de procedimento que a Rússia tem perante os opositores do regime, não é? De Putin, não é... Não é a questão da Guerra Fria.
Não deve influenciar a forma como nós interpretamos e cumprimos uma lei nossa.
Claro que não.
Não é? Porque senão então teríamos, face a cada circunstância, um funcionário político a fazer cumprir a lei conforme...
Claro que não. Isso é...
Se é para Israel, pode ser.
Aliás, não. Para o que é. Nem para a Rússia, nem para Israel, nem para país nenhum. Aliás, nem para o nosso próprio país.
Mas, aquilo nem é um requerimento, é um aviso.
Porque quer dizer, faz todo o sentido que se diga: ok, olha, vai haver uma manifestação aí à porta da embaixada, pá, se quiserem fechar os stores para não levarem nenhuma pedrada, ou para não olharem lá para dentro, ou coisa que valha, não é? Ou se o embaixador quiser sair pela porta de trás, não é? Em vez de ser pela porta da frente, enfim, isso aí.
Mas é dos tais casos, é proibido pela lei fazer manifestações a menos de 100 metros exatamente dessas portas.
Se é que ainda é essa.
Quer dizer...
Na Assembleia da República fala-se de manifestações nas escadas, não é? Quer dizer,
portanto... Na base das escadas. Se a pessoa começar a pôr o pé nos degraus, acontece qualquer coisa.
Isso é aí que tem degraus, mas no terreiro do passo não tem degraus, não é? Na Praça do Comércio e as manifestações fazem-se lá.
Nós também somos um país com uma história de manifestações pacíficas e tranquilas.
E no Palácio de Belém fazem-se do outro lado do passeio. E, portanto,
pronto.
Agora é assim, o que é grave, não é? É que qualquer pessoa que tenha responsabilidades sabe os cuidados que são tidos com a proteção de dados são coisas tão caricatas como, por exemplo, às vezes não se poder comunicar o número do cartão de cidadão, sei lá, de um aluno, e depois haver outra instituição que diz: oh, meu caro amigo, mas sem o número do cartão de cidadão o senhor não pode receber, por exemplo, coisas deste género, não é? E isto passa-se, portanto, há organismos do Estado que visam defender o cidadão do Estado, mesmo que o cidadão diga: mas eu não tenho problema nenhum com isso, quero lá saber, não sei o quê. Olha, posso tirar uma foto lá para... Não, não posso, agora é proibido, então o senhor tem que me dizer os dados um por um e tal, e não sei o quê. E ninguém quer, obviamente, não é? Nós chegarmos ao hotel, pedem-nos o cartão do cidadão. Nós, ai, não dou. Então, olha, vai ter que me dizer um por um, os números todos, não sei o quê. Ah, está melhor, estamos lá, não é? Pronto, mas isso...
Se eu for no estrangeiro, já me tem acontecido. O cartão é legível, aquele chip, os dados que não são confidenciais são legíveis. São legíveis desde que se tenha aquele leitor. Por que razão é que não envia o cartão e ler? Não está lá o registro criminal da pessoa, nem o cadastro.
Eu acho que são estas... E depois a coisa extraordinária. Depois é aí que eu acho que fazem de nós parvos. O ministro Santos Silva é um homem inteligente, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. É um peso pesado. Não estou a ser irónico. É um peso pesado do governo, não é? Quer dizer, só o sentimento de impunidade política e eleitoral, quer dizer, nem estou a falar de lei nem nada, de que o atual governo goza, é que permite que o ministro Santos Silva diga que não, eles garantiram-nos que apagavam os dados, não é? Quer dizer, é uma coisa, não é? Ele podia dizer uma coisa do género, é pá, ok, pronto, entre países de bem, é um país amigo e certamente que não sei quê, o que ele quisesse. Agora, e atenção, uma coisa, não é? Eu, há pouco, Rocha Cabeiro, é óbvio que eu também partilhei um cartão do KGB com a cara do Medina e não sei o quê, mas isso... É óbvio que o Francisco Medina não estava um espião do Putin, não é? Aí entra o tal folclore que o Rocha acabei de falar, da Guerra Fria, etc. Como há de entrar o de Israel da Palestina, como há de entrar o outro qualquer, da Venezuela e não sei o quê. Não é? Agora, há para todos os gostos. Agora, a sensação, quer dizer, se houvesse uma manifestação à porta da embaixada da Rússia ou de Israel e a Rússia ou Israel precisassem que fosse a Câmara a dar-lhes os dados lá dos manifestantes, então aí vale ao mundo, não é? Quer dizer, eu preferia preferia uma resposta, porque se era para ser irónico, não é? Aquela coisa de eles garantiram-nos que apagavam, não é? E o embaixador russo disse, epá, tipo, temos mais com o que nos preocupar, não é? Quando foi mais inteligente, é meu claro. Medo, não é? Acham que estamos agora preocupados com isso.
Se precisar de saber quem está aonde, como e quando, basta perguntar à
agora. Agora já, não é? É só calhar os senhores, se calhar, partilharam no Facebook a manifestação. Não?
Ainda por cima, e depois a Google, com aquela tecnologia fantástica de reconhecimento facial, etc., sabe onde está toda a gente. Sim,
mas de facto, a Mossad, eu não sei como é que se chama agora, o KGB de agora, não é? Mas, de facto...
Mossad é dos israelitas, não é?
Não fosse... Depois sim, a Mossad ainda é Mossad. O KGB, eu não sei como é que se chama agora, não é? Deve ter outro nome, não é? E portanto, ainda que tenha um valor sentimental para o Putin, não é? Mas já deve ter outro nome. Mas e depois aqui agora o outro, os outros pronto, têm a ver com isto. Quer dizer, eu acho que estes aqui já só começa aqui a. Eu acho que este aqui é grave pela sensação de insegurança que transmite, obviamente, aos cidadãos. Porque, é assim, nós acolhemos, por exemplo, refugiados, etc., não é? Portanto, as pessoas não, acho que não é o caso destes, mas podia ser o caso, quer dizer, não é? São pessoas que estão cá protegidas por nós, ao fim e ao cabo, não é? Mas pronto, isso é outra situação. Agora, estas questões da Covid, e não vou entrar nos números, nem nas escaladas de números, etc., apenas uma situação que é absolutamente caricada. E que me dá a ideia que ela está caricata, mas com a gravidade aqui, embora esta das embaixadas, enfim, seja uma coisa grave, que é esta, quer dizer, a Inglaterra, aparentemente, não é? O despenteado do Sr. Boris Johnson e seus muchachos, não é? E os seus amigos, sabem mais sobre a evolução da Covid-19 em Portugal do que as autoridades de saúde portuguesas. E o governo português. Porque já não é a primeira vez que o Reino Unido se antecipa a tomar medidas em relação a Portugal, e Portugal, aqui de El-Rei, não é? Cai um bocado na Trindade e tal, para usar aí uma série de expressões, e depois a situação das semanas seguintes confirma. Aqui confirma. Agora o que é que estarão a dizer lá em Inglaterra? Afinal, estavam-se a queixar. Como é que é? Não é? Eu li, quando Portugal saiu lá da Green Zone, ou como é que eles chamavam, não é? Que era, aliás, uma exceção, era uma grande exceção na altura, Portugal, não é? Uma exceção no bom sentido. E quando saiu, os portugueses não compreenderam, o ministro Santos Gil, o professor Razão de Sousa. Eu, por acaso, na altura, tive acesso ao Times, e na Inglaterra, isto foi, de facto, uma coisa noticiada e com um grande impacto, porque, de facto, e já não é só de cá para lá, é de lá para cá, de facto...
E porque incomodou também muitos ingleses, não é?
Portugal tem, de facto, um grande peso. No último programa falámos sobre a célebre final, não é? Quer dizer, é que sabes, não, está tudo tratado e não sei o quê e tal, eles vêm em bolha, é quase como apagar os dados. Não, isto é, rapaziada, é só água e chá e... E, portanto, os russos também, os ingleses também apagaram os dados quando cá vieram. E, portanto, todo aquele escândalo, agora não estão a rir, estão a dizer, então, meus amigos, afinal, quem é que tinha razão? Não é? Portanto, das duas, uma. Ou os portugueses sabem e enganam, portanto, ou as autoridades portuguesas sabem e escondem dos próprios portugueses, ou então os ingleses sabem muito mais do que nós sobre a evolução da doença no nosso país. Isto é uma situação. A outra situação, que também tem a ver com a que é esta dos espanhóis, por exemplo, não é? Os espanhóis exigiram um teste para entrarmos em Espanha. Logo, só pode ser engano, impossível, não vamos ter que retaliar. Não é? Aí eles vão ter cuidado connosco, também vamos ter cuidado com eles. É uma coisa de loucos, não é? Quer dizer, isto de facto é uma coisa de loucos. Eu volto à falha humana e ao piloto automático, não sei qual é, só há de ser um destes dois, não é? A razão disto. Mas, logo nos, e depois a Espanha disse que foi um engano, quer dizer, que é uma coisa extraordinária, não é? A França, foi um engano. Ah, e antes, uns dias antes, tinha havido um senhor do turismo do Algarve a dizer, é que se os espanhóis não pedem e nós pedimos, eles não pedem, nós também não podemos pedir aos ingleses, não é? Portanto, é uma coisa, de facto, é, isto é, o Ricardo Araújo Pereira quer gozar com quem trabalha, não é? Isto é gozar com a vida das pessoas, que há pessoas que morrem por causa disto, não é? E então a Espanha não pode, eu vou à Espanha, fico ofendido se me obrigam a fazer um teste na fronteira. Mas eu, para ir a um casamento ou um batizado, não é? Tenho que fazer um teste em Portugal. Então, quer dizer, isto é um bocado como aquelas etnias, etc., aqueles grupos que ninguém os pode atacar. Se alguém os ataca, eles defendem-se todos. Mas entre eles eu não sei para a porrada, não é? Quer dizer, é um bocado isto, não é? Quer dizer,
8 para as 8. Atenção à hora, 8 para as 8 horas.
Nós funcionamos muito assim, Pinho. Na verdade, nós, coletivamente, gostamos da transparência quando são os outros a ter que ser transparentes. E depois gostamos da opacidade connosco. Gostamos dos dados científicos quando nos agradam os resultados. Tentamos fazer sofismas à volta deles, quando o resultado não nos convém. Portanto, temos uma má relação com a verdade dos factos. Eu acho que a nossa, e os nossos governantes, os nossos políticos têm uma má relação com a verdade dos factos. Mas os factos, costumava dizer-se
antigamente,
contra factos não há argumentos. Se há 100 pessoas no hospital, há 100 pessoas no hospital. Não vale a pena discutir. Estão lá.
E a última, para encerrar aqui esta nota, é a telegráfica. Que foi, nós, eu lembro-me há uns anos, não é? O senhor Mugabe, e eu não sei se também o Bolsonaro no Brasil, agora esse há menos anos naturalmente, já não sei se foi com o Bolsonaro a história do Zika, em que as doenças eram erradicadas por decreto, não é? Acabou o ébola, tal. A partir de hoje, e foi o Chávez, não, este o Maduro, não, disse, é, já não sei que doença é que era, não, acabou, não há. Ora, e o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa fez exatamente o mesmo aqui há uns dias. Disse, não há recuo. Ai, mas não sei o quê. Acabou. Comigo não há recuo. Portanto, podemos ter, agora temos 1000 e não sei quantos casos, não é? Podemos voltar até 15.000 ou não sei o quê, que com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não há recuo. De facto, acho que as pessoas não... não... Eu depois, quando puser o tema, também deixo uma nota para isto.
Então
uma
acho nota, bem, não. Então acho bem, António Pinho. E jogo disso, em tua defesa, porque...
Eu sei
que o tempo está contado.
Os temas foram partilhados.
À beira do abismo, dar um passo em frente. Eu vou só dizer uma coisa, porque depois a seguir, quando o Pinho fizer apresentar a sua música, e depois eu apresento só a minha, não digo mais nada, mas no próximo programa... esquecemos de uma coisa. Não é estamos todos de parabéns, mas a nossa seleção está... Foi um grande jogo.
Eu não me esqueci, na minha música está lá.
Um grande jogo. Foi um grande jogo.
Um bocadinho de jogo, não é?
Exato.
Mas que valeu, valeu a pena.
Que interessa.
É verdade, um bocadinho de jogo.
Só para dizer que no próximo programa, o primeiro tema fica já avisado qual é. A questão dos rankings das escolas. Porque eu tenho aqui o tema comigo. Há já não sei quantos programas, não é? E nunca mais consigo dizer aqui três coisas. Portanto, esse vai ser o tema do...
O ranking é sempre do ano anterior, portanto não há
problema. Exato, já vamos sempre a tempo. E outra questão que vai ficar para o próximo programa, esta questão de só 36, 37% dos portugueses serem mesmo contra um governo que não queira saber da democracia e tal.
Temos de criar aquela rúbrica, o que não foi dito.
É isso, o que não foi dito, é isso mesmo. Vamos ter que
respirar a concorrência.
É uma boa ideia.
Agora, força Pinho, com a sua música.
Muito bem, a minha música, de facto, eu acho que até já é repetida, mas também já são muitos anos e, portanto, é uma das minhas preferidas nacionais e tem a ver com, justamente com a nossa seleção. Mas se ouvirmos bem a letra, e não é preciso muita atenção, até ajuda, se calhar, a explicar alguns dos fenómenos que tivemos a falar até agora. Portanto, o tema chama-se Budapeste, dos Mão Morta, e, obviamente, uma homenagem à nossa seleção, que está em Budapeste.
Agora está em Munique.
Acho que volta de Munique para Budapeste. Sim. Portanto, devem estar a gostar. Aqui os Mão Morta devem ter dado bons conselhos. E eu acho que esta viagem por Budapeste pode ajudar a explicar alguns dos comportamentos que tivemos a falar até agora.
Muito bem. Então, dás por concluída a tua participação no Falar Claro.
Com chave de ouro.
Com chave de ouro. Voltamos daqui a bocadinho para ouvir a sugestão do Rocha Carneiro. Portanto, António Pinho, obrigado. Penso que te ausentarás a partir de agora e olha.
Não, dá para ouvir.
Ótimo. Então vamos a isto, voltamos.
Até ao fim.
Até ao fim mesmo.
Abrir la noche toda.
mais uma para a nossa playlist Os Mão Morta, Budapeste, sempre a rock and rollar, é verdade. Agora o Rocha Carneiro.
Para pois fechar. É, nós há dois programas atrás eu trouxe uma canção da Joan Baez que era Farewell Angelina, uma das primeiras canções, talvez a primeira canção que eu ouvi dela. E que até me entusiasmou para experimentar, a ver se conseguia fazer ruído com uma viola e tal. Continuo ao mesmo nível, portanto o progresso aí não foi grande. Depois, na última emissão, o Pinho trouxe uma música do Bob Dylan. Eu fui qualquer coisa, acho que é o Zeca Afonso, com um poema do Camões, o Verde São os Campos e tal. Só que esta, o Bob Dylan ficou-me aqui a bater na cabeça e fui buscar uma canção para hoje, da Joan Baez, de quem o Bob Dylan disse que escrevia péssima poesia. E ela lançou este disco em 75, teriam passado aí um interregno aí de uns 10 anos em que eles não se teriam contactado, tendo sido pessoas de grande convívio e tal. E, portanto, 10 anos depois, ele telefona-lhe e ela decide dar-lhe uma resposta com uma canção, alto lá que canção, portanto, uma senhora que escreve má poesia, escreveu aqui qualquer coisa que era interessante, agora que é um mundo em que toda a gente compreende inglês, não vale a pena entrar aqui muito nos detalhes. A canção chama-se Diamonds and Rust, ou seja, diamantes e ferrugem, que é a única coisa que sobrevive ao teste do tempo. Os diamantes lá se aguentam, mas o resto tudo fica em ferrugem. Diamonds and Rust, Joan Baez, 1975, e até ao próximo programa, não é?
Muito bem, mais uma excelente sugestão. Obrigado, Rocha Carneiro e António Pinho. Foi o programa 244, Falar Claro, na Terra Nova. Bom resto de semana, até dentro de 15 dias.
Smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. another word for it. You were so good with words and at keeping things vague. 'Cause I need some of that vagueness now, it's all come back too clearly. Yes, I loved you dearly. And if you're offering me diamonds and rust, I've already paid.
Yeah.